audição do Sr. Presidente do IMTT, Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer naturalmente a disponibilidade do Sr. Presidente do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres para estar connosco e pedir-vos que possamos, nesta audição, utilizar aquilo que é habitual fazermos. Portanto, o Sr. Presidente, acerca da questão que está colocada, está em cima da mesa e que tem a ver com o projeto de lei que foi proposto comentar, faria uma primeira apresentação, como é hábito. Depois os deputados colocarão as suas questões e, portanto, faremos assim pergunta-resposta dentro daquilo que é normal e hábito. Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Quero iniciar aqui a nossa...
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para mim sempre uma honra, portanto, receber um convite para vir ao Parlamento, expor, digamos, tanto as comissões e subcomissões, pontos de vista sobre assuntos que consideram relevantes. Enfim, e junto uma nota pessoal que é sempre com alguma saudade, não é? Portanto, uma vez que durante alguns anos também passei por esta casa como deputado, não é? Portanto, e compreendo, digamos, tanto a... o interesse dos senhores deputados em conhecer, digamos, tanto as perspectivas da administração, dos agentes económicos e sociais. É sobre o assunto que hoje, digamos, vos vou a convocar-me. Eu receio não me poder, digamos, tanto alongar excessivamente, por uma razão básica, por tratando-se, de facto, de uma alteração ao Código da Estrada, que é uma matéria, portanto, que atualmente cabe essencialmente à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Eu entendo que não devo, digamos, tanto ser considerações, portanto, sobre matéria que é mais da competência desse organismo do que do outro. Mas, de qualquer forma, o assunto é importante, não é? Portanto, e começaria por dizer que quando no ano transato, não é? Portanto, no ano transato não, já foi este ano, princípio do ano, não é? Organizámos em Portugal o debate do Livro Verde do Transporte Urbano, não é? Portanto, e organizámos aquilo que se chama a Resposta Nacional, conseguimos, não é? Portanto, produzir alguns pontos de vista, não é? Portanto, que não são, digamos, de grande otimismo relativamente ao assunto, não é? Portanto, mas, digamos, tanto julgo que o encaram com seriedade e realismo. Eu gostava de, em todo caso, uma vez que houve um mal-entendido com um artigo que surgiu na imprensa, designadamente no Público, por uma columnista de excelente reputação, não é? Gostaria de dizer que a Resposta Nacional não é uma resposta produzida por funcionários do IMTT, nem pelos órgãos diretivos do IMTT. Foi o resultado de uma discussão que mobilizou cerca de 500 pessoas, não é? Portanto, entre professores universitários, dirigentes autárquicos, não é? Portanto, técnicos de várias origens, não é? Portanto, interessados da sociedade civil. O que é que a conclusão é que chegou na altura relativamente a este tema da bicicleta em termos de resposta à pergunta? Isto está escrito na Resposta Nacional, que está disponível no site do IMTT. Não é? Portanto, em relação à pergunta, quais as medidas a adotar para promover as locações a pé de bicicleta como verdadeiras alternativas ao automóvel? As pessoas que compuseram a Resposta Nacional, não é? Portanto, fizeram notar que no país, portanto, há uma cultura, digamos, reduzida de utilização da bicicleta e que há muitas áreas de orografia difícil. E, portanto, a resposta, digamos, positiva à promoção passa pela definição de uma estratégia comum de ação das autoridades públicas. Não há, em nossa opinião, ou melhor, na opinião de quem discutiu o tema, não é? Não há, digamos, uma resposta simples, não é? Portanto, à promoção, digamos, tanto das locações a pé e de bicicleta, não é? E diagnosticou-se que seriam exigíveis esforços para a criação de redes seguras para as locações nesses modos, não é? Alguma educação da população, basicamente os condutores de veículos automóveis, os condutores de bicicleta e de espiões, não é? A consagração de direitos, não é? Portanto, a utilização desses modos, não é? Em códigos específicos e também no Código da Estrada, como é, digamos, o objeto do projeto que, digamos, tanto os senhores deputados do Bloco de Esquerda apresentaram, não é? Portanto, falava-se também na necessidade da construção de infraestruturas, zonas de estacionamento específicas, condições de parqueamento nos edifícios, bem, sobretudo, digamos, tanto para quem se desloca para a utilização de serviços ou para fins de emprego, não é? Portanto, na adaptação de veículos de transporte público para que possam também, digamos, tanto transportar as bicicletas, não é? E, digamos, tanto em programas de apoio à reabilitação de zonas urbanas, não é? Que tivessem este objetivo em vista. Isto, na essência, foi, digamos, tanto, foram os contributos, portanto, da resposta nacional para, digamos, tanto promover o uso da bicicleta, portanto, e digamos, tanto também da circulação pedonal. Agora, estamos perante um projeto de lei concreto, não é? Portanto, que julgo ter de razão de ser, na medida, portanto, em que a comparação que os nossos serviços fazem, não é? Relativamente ao código da estrada anterior, portanto, as medidas que conduziram à aprovação da recente versão do código da estrada são medidas que, de algum modo, não é? Portanto, reduziram, digamos, tanto, ou melhor, prejudicaram, digamos, os ciclistas ativamente, não é? Portanto, podemos dizer isto, as regras são mais favoráveis aos ciclistas, não é? Introduzem mais ónus aos ciclistas, não é? E, portanto, o projeto que é presente, não é? Portanto, tem, digamos, tanto contribuições positivas relativamente, portanto, aos utilizadores das bicicletas. Agora, muito honestamente, não é? Portanto, a questão de uma alteração a um instrumento como o Código da Estrada, não é? Portanto, em que, digamos, tanto estão em causa, não é? Portanto, enfim, os 5 a 6 milhões de pessoas, não é? Portanto, nós ainda não temos dados muito completos, não é? Relativamente aos condutores, não é? De veículos automóveis, não é? 5 a 6 milhões de pessoas que, digamos, tanto usam a via pública para circular, que tiraram a sua carta de condução há longos anos, não é? Portanto, e em que, digamos, tanto não há programas específicos, não é? Portanto, de atualização da instrução para a condução, não é? Portanto, em contraponto com pouco mais de 200 mil que todos os anos tiram a carta de condução, portanto, pela primeira vez, não é? Portanto, cria um problema delicado, não é? Portanto, quando se procura, digamos, tanto modificar um regulamento, digamos, tanto com o impacto que tem. É sempre muito difícil, digamos, tanto fazer internalizar, digamos, tanto nos processos de condução, não é? Portanto, alterações de regras, sobretudo quando são significativas, não é? Portanto, esta última alteração é de 2005, não é? Portanto, em termos de implementação, não é? Portanto, e, digamos, tanto num espaço relativamente curto, embora, digamos, tanto com um objetivo muito limitado, que é, digamos, tanto do reforço dos direitos de quem utiliza as bicicletas, não é? Se vamos promover uma alteração, acho que há que haver um cuidado, digamos, tanto significativo para que os aspectos associados à mudança do código, não é? Portanto, possam, digamos, tanto premiar a consciência dos condutores, não é? Portanto, que já dispõem de carta de condução há alguns anos, não é? Portanto, e sensibilizá-los, portanto, à necessidade de modificar os seus comportamentos, não é? Portanto, para, digamos, tanto respeitarem estas regras que são novas, não é? Portanto, é um problema que julgo que tem de ser entendido como, digamos, tanto delicado, não é? Portanto, enfim, pode-se, digamos, tanto sempre argumentar naqueles processos clássicos, não é? Portanto, que a ignorância da lei não aproveita a ninguém, é verdade, digamos, tanto em termos jurídicos, não é? Portanto, mas, enfim, digamos, tanto, entre, digamos, tanto a lei e o comportamento, à distância, não é? E as consequências podem ser delicadas, não é? Portanto, se não houver uma campanha de sensibilização, não é? Portanto, que atinja, digamos, tanto, quer os utilizadores das bicicletas, quer os condutores, digamos, tanto de veículos automóveis. E a segunda questão, não é, portanto, que gostaria de levantar em termos prévios, prende-se, digamos, tanto com o sucesso ou insucesso relativo do uso da bicicleta, digamos, tanto, e das consequências dos incrementos. Eu penso que é do conhecimento dos senhores deputados, não é, portanto, que para níveis reduzidos de utilização das bicicletas, a sinistralidade normalmente é reduzida. Depois, há um patamar, digamos, tanto em que, para níveis, digamos, tanto, não muito significativos, mas, enfim, já com interação razoável, não é? Portanto, com a circulação, digamos, tanto, automóvel, não é? O nível de perigo e de sinistralidade aumenta. E depois, a partir de uma certa altura, quando há, digamos, tanto uma intensificação significativa da circulação em bicicleta, aí, digamos, tanto os automobilistas tomam consciência, não é, portanto, que há muitos ciclistas, não é, portanto, e a sinistralidade, curiosamente, reduz, não é? E, portanto, nós, eu receio que estejamos num limiar muito baixo, não é, portanto, não sei, digamos, tanto se os reforços, digamos, tanto de políticas pró-ciclista, não é, portanto, não poderão conduzir, digamos, a patamares, digamos, tanto onde o nível de risco aumenta, não é? Portanto, isto não entendam como qualquer crítica, digamos, mas apenas como uma palavra de precaução, é necessário, digamos, tanto ter em consideração, digamos, tanto estes aspectos, não é? Portanto, e ponderar, digamos, as possíveis consequências antes de, digamos, tanto se tomarem decisões. Sobre a essência do diploma, não é? Portanto, alguns conceitos, eu julgo que, digamos, tanto não escapa às competências do meu instituto, poder comentá-los, não é? Portanto, sem risco de estar a entrar, digamos, tanto nas competências da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, não é? Portanto, e diria, digamos, tanto que há aqui conceitos, não é? Portanto, em torno da ideia de rua, portanto, da área pedonal, área de estadia, digamos, e zona 30, não é? Que são, digamos, tanto, porventura o conceito de rua, digamos, tanto estará um pouco discutível, não é? O próprio conceito de passeio do Código da Estrada não exige, digamos, tanto uma diferença de nível, não é? Portanto, o que é, digamos, um ponto fraco do próprio Código da Estrada, não é? Julgo que é uma reminiscência de tempos antigos, digamos, onde havia poucos meios para fazer passeios sobrelevados relativamente à rua, não é? Portanto, mas, enfim, este conceito, sobretudo de zona 30, é um conceito, digamos, interessante, não é? Portanto, porque é digamos, tanto, muito facilmente, digamos, tanto, sinalizável e regulável, não é? Portanto, e, digamos, tanto, já um uso significativo, portanto, num conjunto relativamente numeroso de cidades, não é? Portanto, e julgamos, de facto, são conceitos, não é? Portanto, que é um conceito que pode ser adotado entre nós. O conceito de zona de estadia, não é? Portanto, ficamos com algumas dúvidas, não pelo conceito em si, digamos, mas pela interação de tráfegos que pode gerar, não é? Portanto, embora, digamos, portanto, correndo o risco de avançar um pouco mais do que devia, não é? Portanto, eu poderia aqui referir o seguinte, não é? Portanto, em zonas, digamos, tanto onde se, digamos, tanto considera a possibilidade de interação entre as regiões, não é? Bicicletas e automóveis, não é? Com características destas, não é? Portanto, eu julgo que em circunstância alguma se devia permitir a circulação de um automóvel a mais de 20 a hora, não é? Portanto, e, portanto, uma limitação de 30 parece-me, digamos, tanto perigosa, não é? Portanto, enfim, digamos, portanto, aquilo que se chama a circulação a passo, não é? Portanto, e à vista, não é? Portanto, é o adequado, não é? Portanto, e, portanto, esse tipo de zona, não é? Portanto, pela interação de tráfego, portanto, a regulação nesses termos, não é? Portanto, em nossa opinião, comporta algum risco. Enquanto que, digamos, portanto, a da zona 30, esse efetivamente, digamos, portanto, não merece dúvida rigorosamente nenhuma, não é? Portanto, e digamos, portanto, poderíamos seguir alguns exemplos, não é? Portanto, de outras cidades, não é? Portanto, há aqui, digamos, portanto, algumas questões relacionadas com o princípio de proteção dos utentes vulneráveis e segurança, não é? Portanto, são basicamente regras de circulação e estas, honestamente, escapam, digamos, portanto, quase por completo, digamos, portanto, à nossa competência, embora, digamos, portanto, não ofereça, digamos, portanto, oposição. Em todo o caso, uma referência cautelar, que é, digamos, tanto a da perceptibilidade, não é, portanto, pelos destinatários. Eu, enfim, digamos, portanto, presumo que os presentes fizeram exames de condução, não é, portanto, não sei em que data, não é, portanto, mas alguns provavelmente defrontaram-se, digamos, tanto com a dificuldade da redação das perguntas, não é, portanto, o português não era excelente, não é, portanto. E muitas pessoas ainda hoje, digamos, tanto, enfim, estamos a modificar as coisas, muitas pessoas ainda hoje, não é, portanto, não conseguem resultados no exame teórico de condução porque a sua literacia é fraca, não é, portanto, e digamos, tanto, às vezes a redação das perguntas não é a melhor, não é, portanto, nós estamos a constituímos comissões de redação, não é, portanto, conjuntamente com as associações de escolas de condução para fazer o expurgo dessas perguntas difíceis, não é, portanto, mas, digamos, tanto demora sempre o seu tempo, não é? Portanto, se, digamos, tanto a regulamentação for de interpretação complexa, não é? Portanto, é muito difícil passar a mensagem, não é? Portanto, aos utilizadores. Sobre, digamos, tanto uma questão que é aqui colocada, não é? Portanto, sobre a designação, posição de marcha, não é? Portanto, e que tem a ver, digamos, tanto com a partilha das ciclovias, não é? Portanto, por peões. Eu aqui só gostaria de chamar a atenção para a necessidade de, portanto, concordando, digamos, tanto com as ideias que vêm aqui expressas, não é? Só gostava de chamar a atenção para, digamos, tanto a existência potencial de conflitos entre ciclistas e peões, não é? Portanto, e há pelo menos um caso no Conselho de Cascais, não é? Portanto, tem aqui uma ciclovia que foi, digamos, tanto construída para esse efeito, não é? Portanto, depois acabou por se proibir a circulação às bicicletas, não é? E reservá-la a peões, não é? Portanto, porque, enfim, tinha mais sucesso, digamos, em termos de utilização pedonal e os conflitos levaram, digamos, a essa circunstância. Portanto, há, digamos, alguns problemas, digamos, tanto delicados. A questão da circulação das crianças no passeio também não suscita, digamos, tanto grande reserva, não é? Portanto, há países onde a experiência é de 8 anos, outros é de 9, não é? Portanto, aqui propõe-se 10, não é? Portanto, naturalmente, digamos, tanto a velocidade de circulação, digamos, tanto é algo que não é muito fácil de impor às crianças, não é? Portanto, mas não nos parece daqui, digamos, tanto surjam, digamos, tanto riscos, digamos, tanto significativos. Portanto, talvez seja de ponderar, digamos, tanto se a idade máxima é 10 anos ou se pode ser um bocadinho em função de experiências que têm sido consideradas noutros países, não é? Portanto, a questão, digamos, tanto da distância entre os veículos, não é? Portanto, também, digamos, tanto, embora não seja nossa matéria, não é? Portanto, também não suscita, digamos, tanto reservas, não é? Portanto, e depois, na questão da moderação da velocidade, não é? Portanto, em vários articulados, não é? Portanto, aí repito, digamos, novamente a consideração que há pouco coloquei, não é? Portanto, um limite de 30 km, não é? Portanto, por hora é excessivo, digamos, tanto se houver coexistência com atividades de peões ou outros, não é? Portanto, em nossa opinião, nunca deverá passar dos 20 km à hora, não é? Depois, portanto, há, digamos, um conjunto de disposições relativas à prioridade nos cruzamentos, não é? Portanto, que, digamos, tanto, são importantes, não é? Portanto, e são positivos, não é? Portanto, talvez, digamos, em termos de técnica jurídica, seja conveniente separar a parte que diz respeito à circulação em grupo, não é? Portanto, o problema da circulação a par, não é? Portanto, mas aqui, digamos, tanto como é, digamos, tanto um... Vamos lá ver, digamos, tanto, não, a palavra pode ter um sentido pejorativo, mas não entenda desse modo. Não é? Pode constituir um retrocesso relativo à redação do Código de 2005, não é? Portanto, ou seja, voltar a uma regra anterior. Não é? Portanto, e aqui o problema, digamos, tanto crucial, não é, digamos, a alteração da regra, é a possibilidade de tornar a regra perceptível, digamos, tanto para que, digamos, tanto, quer os condutores de automóveis, quer os condutores de... os ciclistas, não é? Portanto, tenham consciência de que a regra voltou, digamos, tanto à forma, digamos, tanto, ou digamos, a uma forma próxima da anterior. Também não temos comentários sobre a questão da distância mínima de ultrapassagem, não é? Portanto, a questão do capacete. Esta, digamos, é uma questão mais controversa, não é? Portanto, uma vez que há um entendimento do capacete como penalizador, não é? Portanto, porventura, digamos tanto, talvez não seja de, digamos tanto, torná-lo obrigatório em absoluto. Agora, não há qualquer dúvida que o capacete defende as pessoas em caso de acidente, não é? Portanto, e, digamos tanto, a análise dos nossos serviços, não é? Portanto, e o confronto com experiências de outros países, não é? Levaria a recomendar, digamos tanto, que fosse obrigatório para crianças, não é? Portanto, na medida em que são, normalmente, as principais vítimas de acidentes, não é? Portanto, em que, digamos tanto, a sua conformação, digamos tanto, torna-as mais vulneráveis, digamos, a traumatismos cranianos. E, portanto, pode de facto aqui, digamos, é daquelas marchas, não é? Portanto, de decisão política, não é? Portanto, é que, de facto, se, digamos tanto, em nome da segurança, portanto, é desejável, não é? Portanto, pode afastar, digamos, alguns utilizadores, mas talvez seja fácil, digamos, tanto de implementar com as crianças e criar hábitos, não é? Portanto, a posteriori, não é? Portanto, a questão da circulação ao par também, digamos, tanto não nos merece, digamos, tanto grande reserva, não é? Portanto, mas, digamos, tanto há que enquadrar isto, digamos, tanto o conceito de circulação em grupo, não é? Há uma, digamos, proposta relativa a reboques para crianças, não é? Portanto, que a única, digamos, tanto reserva que pode suscitar, digamos, tanto é do ambiente em que se circula. Portanto, porque, digamos, a proposta é interessante, não é? Portanto, agora fica alguma dúvida, digamos, tanto se este reboque para criança, não é? Portanto, será adequado, digamos, tanto para circular em vias, digamos, tanto onde não há limitações de velocidade, não é? Portanto, mas, portanto, não é uma certeza que possamos exprimir, digamos, tanto. É, digamos, tanto uma palavra de prudência, não é? Portanto, que digamos, tanto, gostaria de aqui, digamos, tanto, citar. Não sei se já ouviram o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, não é? Portanto, não tenho noção. Portanto, porventura, ele já vos terá, digamos, tanto, exposto, não é? Portanto, que tem esta matéria em análise no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, não é? Portanto, num conjunto muito significativo de itens, não é? Portanto, que só me permite repetir, porque nós também fazemos parte dos grupos de trabalho, não é? Portanto, que estão a definir a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Mas nos itens visibilidade, circulação em grupo, manobras de mudança de direção, ultrapassagem, posição a ocupar na via, circulação em filas paralelas, possibilidade das crianças ciclistas utilizarem o passeio, utilização de capacete, utilização de material retrorefletor, cedência de passagem nas interseções, criação de ciclovias, não é? E revisão da sinalização, não é? Portanto, e de facto, tudo isto está, digamos, tanto a ser objeto de trabalho no âmbito dos vários grupos que estão a produzir a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, não é? Enfim, digamos tanto, se digamos, me fosse permitido, digamos tanto, uma nota quase final, não é? Portanto, entende-se, digamos tanto, que o objetivo do projeto, não é? Portanto, é o reforço da circulação, não é? Agora, normalmente, digamos tanto, não esquecendo, digamos, aquele problema dos patamares intermédios onde a sinistralidade pode ser, não é? Portanto, ou pode subir, não é? Portanto, enfim, digamos tanto, normalmente é com, digamos tanto, níveis de circulação rodoviária e automóvel baixos que há maiores níveis de circulação, não é? Portanto, e de algum modo, digamos tanto, os problemas, digamos tanto, de reforço da circulação dos ciclistas, eventualmente terão de passar por alguma redução, digamos tanto, da intensidade de circulação dos automobilistas. E, enfim, digamos tanto, era isto que se me oferecia dizer, não é? Portanto, eu peço desculpa de não ser, digamos tanto, mais extenso, mas honestamente, digamos, isto é matéria, digamos tanto, que a essência do diploma é mais matéria do âmbito da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária do que nossa, não é?
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a essas notas que tem, se depois nos pudesse deixar a informação, se tem alguma questão, podia ser útil.
Senhores deputados, vamos às questões mais diretas. Quem quer começar? Pode começar?
Senhor deputado Jorge Fão, do Partido Socialista.
Portanto, ao Senhor Presidente do IMTT, agradecer a presença. Agradecer totalmente a presença. Nesta reunião, nesta audição, para, no âmbito das audiências que estão a ser promovidas na discussão deste projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, o projeto de lei 552-10, sobre esta matéria dos direitos dos utilizadores e da utilização dos velocípedes de duas rodas de motor. Esta é a segunda audição que se faz exatamente no âmbito desta discussão e desta análise, sendo que a primeira foi com o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, como, aliás, e várias vezes o Sr. Presidente Foucault, talvez a entidade que nesta matéria mais questões e mais ligações terá, e sobretudo também, portanto, mais opinião, no sentido de opinião técnica e também jurídica do tema, dado que implica naturalmente uma alteração, entre outras, naturalmente, entre outras questões, implicará uma alteração do Código de Estrada nestas matérias, ou melhor, nas partes que dizem respeito efetivamente ao velocímetro sensor, ou seja, ao ciclo, à bicicleta e à utilização da bicicleta na rodovia pública. De qualquer maneira, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga que as reflexões que nos trouxe, as indicações, as sugestões, os chamados de atenção e os comentários que fez, são enriquecedores para esta discussão. Falo, portanto, pessoal, mas estou convencido que interpreto também o pensamento dos meus colegas, que se pronunciarão a seguir, e não sendo, efetivamente, vendo aquilo que é a missão e o objeto principal da ação do IMTT, que são as matérias relativas aos condutores de veículos, de uma forma muito ampla, e aqui, portanto, engloba-se a questão da bicicleta e dos utilizadores de veículos de rodas sem motor. Mas, quando na missão tem como tarefa a promoção da segurança e da qualidade dos direitos dos utilizadores da rodovia de transportes terrestres, portanto, naturalmente, também tem aqui, aliás, não rejeitou essa responsabilidade e esse envolvimento nesta questão. E, portanto, como repeti, ou sublinhando, estas notas de aconselhamento, até de sugestão e de comentário que fez, deixaram-nos e deixam-me a mim, por um lado, pistas de reflexão sobre este assunto, e, por outro lado, também enriquecimento dos conceitos e das ideias que vamos construindo sobre elas. Nomeadamente, coloca aqui uma questão que parece bem interessante e que deve merecer uma reflexão bem profunda, sendo que, no fundo, subjacente ao espírito deste projeto de lei, há também, naturalmente, a promoção do uso da bicicleta e, portanto, o incentivo à sua utilização. De alguma maneira, podemos, por esta via, muito bem intencionados, e dado que a convivência entre a bicicleta, o utilizador do veículo de rodas sem motor e os veículos motorizados, com uma exponencial do uso da bicicleta, com a infraestrutura que temos, com a cultura do uso da rodovia que temos, poderemos, inclusive, por esta via, naturalmente de uma forma não intencional, aumentar o uso, ou aumentar a sinistralidade e, consequentemente, criarmos aqui um segundo problema, que seguramente não estará minimamente subjacente às motivações que o Bloco de Esquerda tem neste processo. Na audição que tivemos com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, frisamos esta questão, que achamos que, efetivamente, não estão em causa as boas intenções deste projeto de lei, enfim, e o espírito que está subjacente, mas, realmente, as questões que ele coloca e que a sua eventual aprovação poderia colocar, essencialmente no âmbito das competências da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, levantam um conjunto de questões. Desde logo, porque não podemos descontextualizar-nos daquilo que é a realidade do cultura do uso da bicicleta no nosso país, daquilo que são as condições de relevo, da orografia, enfim, da própria estrutura que o nosso terreno e o nosso relevo têm, das condições da infraestrutura, da rodovia propriamente dita, enfim, que não estão, obviamente, construídas, vocacionadas ou preocupadas com a questão do utilizador da rodovia com bicicleta, e, desde logo, uma outra matéria que muito discutimos no âmbito das questões relacionadas com a matéria da Autoridade Nacional, o comportamento do cidadão utilizador da rodovia. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos que, seguramente, são necessários aprofundar e refletir no âmbito desta discussão. O Sr. Presidente fez menção aí, eu na altura não apanhei, se falou num estudo, se falou num, logo no início, que havia um trabalho, uma matéria que penso que se poderia estar acessível no site do IMTT, mas eu não consegui tomar nota e, portanto, não estou a identificar. Pedi-lhe, por favor, só depois de uma... esta questão, porque na altura não tomei nota daquilo que era a identificação do estudo, tanto de envolver dos transportes urbanos e que agora registrei. Portanto, praticamente em conclusão, dizer que eu sublinhar da importância e do interesse das notas que nos deixas nesta discussão e das ideias e das pistas de reflexão, como dizia, Mas, no fundo, sublinhar também, embora esta questão aqui não se coloque muito com o Sr. Presidente do MTT, mas já deixemos na audição com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, é que, estando em curso, como está, a elaboração de um documento que se pretende ser o plano orientador, ou plano, enfim, global, que determinará as questões da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, não só pelo trabalho que está produzido, pela reflexão feita, pelos grupos específicos que, no âmbito desta elaboração deste documento, reuniram e aprofundaram o conhecimento, parece-nos que esta questão tem de ser profundamente articulada e trabalhada, naturalmente tendo em atenção as sugestões que nos deixa e as pistas que nos deixa, mas muito com o trabalho já desenvolvido no âmbito da estratégia, enquadrando, pensamos nós, naquilo que será o período de discussão pública deste grande documento, e não tratar, e essa deixamos esta nota irrepetível, porque é o pensamento, de uma forma avulsa, esta matéria, fora do âmbito desta questão mais abrangente que é a estratégia nacional. Este é o nosso pensamento, o que não significa que realmente não consideremos que este momento que tivemos aqui de discussão e de, diria mais não de discussão, mas de recepção de informação, produto da reflexão que o MTT tem sobre esta matéria da bicicleta e dos da bicicleta, não tenha sido importante neste lugar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, proponente.
Obrigada, Sr. Presidente. Também gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres e, sobretudo, agradecer a disponibilidade em se pronunciar, estudar e pronunciar sobre este projeto e agradecer os contributos que nos trouxe. Sobre as questões, eu tinha aqui duas ou três questões que gostaria também de colocar ao Dr. Crisóstomo Teixeira, no sentido de irmos um bocadinho tentar perceber melhor algumas questões, mas também, sem querer maçá-lo, como é óbvio, só fazer aqui um certo ponto da situação. A motivação do Bloco de Esquerda ao apresentar este projeto de lei partiu, de facto, de uma constatação que penso que é um pouco comum, ou transversal, porque penso que o Sr. acabou também de a afirmar aqui, exatamente como a própria Autoridade para a Segurança Rodoviária o fez na audição anterior, não é? É que o atual Código da Estrada refere-se, por exemplo, a autoridade assumia mesmo, refere-se muito pouco ou quase nada a este tipo de transportes e, nomeadamente, a quem os utiliza, aquilo, pronto, vulgarmente aos ciclistas. Portanto, há aqui, de facto, um déficit em termos do atual Código da Estrada. E eu penso que isso tem vindo a refletir-se e que é um... E essa constatação aumenta na mesma proporção em que aumenta o interesse de alguns setores da população em utilizar como forma de transporte a bicicleta. Bom, poderá não ser ainda o transporte para os seus movimentos pendulares, casa-trabalho, trabalho-casa, mas já se nota, tendo outras circunstâncias, pronto, utilizando, como é óbvio, em grande parte nos períodos de lazer. Bom, isso para nós afigura-se como uma coisa muito importante. Porque pode ser o começo de qualquer coisa, não é? Pode ser o começo de qualquer coisa e da generalização. Para além de termos, nós percebemos que há situações, aliás o Sr. também começou por dizer isso quando falava da resposta nacional, e é verdade que nós temos, para além das questões da cultura reduzida que está relacionada com isto, o problema da orografia que é difícil, nós temos cidades onde isso não é. Até é muito fácil, não é? Como sabemos, são, e por exemplo, e não existe, não existe a tal cultura. Bom, portanto, há aqui uma conjugação de, provavelmente até de, aparentemente, algumas contradições, mas que podem, não, a sua resolução não quer dizer que seja contraditória, pode vir a ser até encontrar novas soluções nesse aspecto. Bom, fiquei também satisfeita quando ouvi aqui a Autoridade para a Segurança Rodoviária, porque eu própria coloquei essa questão, e quando foi assumido que se pretende ou que fazer uma alteração ao Código da Estrada, baseado até nas recomendações que existem sobre as questões de segurança rodoviária, na qual aqui está o nosso primeiro contributo, no sentido de ser... de promover alterações extemporâneas, como diz aqui o Sr. Deputado Jorge Pão, não é esse o objetivo, mas este é, desde já, um contributo nesse sentido. Agora, dizer-lhe, Sr. que eu entendo e acho que até é interessante neste processo termos esta discussão que o Sr. trouxe aqui de uma forma diferente, mas que é importante, porque a Autoridade para a Segurança Rodoviária, que é as questões da segurança, colocou-nos a questão do seguinte modo, que existe uma tensão entre as questões ambientais, por um lado, e a segurança rodoviária, por outro. Embora esta questão de utilizar as bicicletas não é simplesmente por motivos ambientais. Claro que a questão ambiental tem aqui um grande peso, mas não é só por questões ambientais. Então que havia aqui esta tensão e que era preciso resolver. O Sr. colocou aqui esta correspondência entre os níveis de utilização e os níveis da sinistralidade. É verdade. E nós não queremos fugir a esta questão, nem sequer tratá-la de uma forma ligeira, não é? Porque uma forma ligeira seria, poderíamos afirmar assim, bom, paciência, paciência, temos que nos habituar, a lei tem que ir à frente, como em tantas outras situações, eu pessoalmente defendo que em muitas situações a lei tem mesmo que ir à frente, e porque senão é que as mudanças não se operam na sociedade. Mas esta questão, porque o problema está aqui, de facto, no meio. Aqui é que está mesmo o problema em não haver tudo, está na questão do nível médio de utilização, que pode dar uma sinistralidade alta, tendo em conta que quando conseguirmos ter muita utilização, a sinistralidade aí baixa, porque, de facto, existe a pressão em sentido contrário, é óbvio. Agora, é preciso saber tratar deste problema, e eu penso que é uma das questões que, para as quais também não temos uma resposta imediata, mas acho que é uma questão que terá que ser equilibrada e sobretudo, faseada. E a questão que eu colocava, Sr. era um pouco esta. Considera que as medidas ao nível da educação, claro que os tais 5 milhões de condutores nos quais nós nos incluímos, Sr. não perguntou quantas vezes foi preciso para passar no exame. É uma brincadeira, não é? Mas ainda bem. Não, ainda bem, eu não tenho problemas nenhum, já tenho um currículo limpo. Por isso, voltando então o problema, se esta questão, portanto, deste faseamento que será preciso, será só se a questão da educação vai ser suficiente, porque outro tipo de medidas poderiam aqui equacionar, porque nós temos sempre o recurso às campanhas de sensibilização, às campanhas de esclarecimento, mas também convenhamos que por vezes isso é sempre a mesma resposta para todas as situações. Seria aqui necessário aprofundar para encontrarmos outra solução, porque de facto não queremos proceder a esta alteração causando uma situação que seja de algum modo dramática. Depois, registei esta sua sugestão das zonas, nomeadamente das zonas de estadia, não é? De baixar a velocidade. Poderemos encarar essa questão, como há outras, nomeadamente a questão dos rebocos para crianças, de facto. Nós prevemos, no articulado, que sejam em zonas com sinalizadas para esse fim, porque há aqui, pronto, no estrangeiro, já em alguns países, já se vê esta situação até com alguma frequência, não é? As nossas taxas de natalidade também não andam assim muito por cima. Pode ser que assim seja um incentivo para. Mas penso que é uma questão a ponderarmos, se não terá que ser aqui um bocadinho mais condicionada a esta utilização, até porque as questões de segurança tomam outra proporção, como é óbvio. Isso é perfeitamente óbvio. Pronto, assim como outras sugestões que fez, que da nossa parte registamos, e as quais, aliás, agradeço, porque como sabe, penso, portanto, o projeto ainda nem sequer foi discutido, ainda estamos nas fases preparatórias. Agora, gostaria, Sr. porque falou da questão das prioridades nos cruzamentos. Eu penso que estava a referir ao artigo 30, só para eu me situar. Foi quando disse que até a nível jurídico seria necessário alguma precisão. Não. Ah. Não é da proteção de
aprovada, não é? Portanto, mas a inflexão é que é muito grande, não é? Portanto, aí é que se colocaria o problema, digamos, tanto ser necessário sensibilizar quem circula, digamos, tanto seja no modo de bicicleta, seja no modo automóvel, não é? Que ia haver uma grande alteração outra vez.
Pois, é isso.
Era só isso. Não, porque aí é claro, não é? Portanto, a regra aí é clara.
É claro. Mas, e em relação ao artigo 30, que é a questão das prioridades, não fez referência?
Artigo 30.
Considerava...
Pois, aí, de facto, havia um problema de percepção da alteração.
Pois, é esse. É aqui neste artigo, não é? Me pareceu que era isso, mas era para ficar.
Aqui também há um problema de percepção, perfeito.
E a questão, e por último, posso ainda, sempre, por último, também termino já, a questão do capacete. Eu percebo que esta é uma questão polémica, não é? Que não é. Pronto, mas do seu ponto de vista, até se. Se quiser dar o gosto de ouvir até a sua opinião, porque, quer dizer, nós estamos ainda na fase de recolha, não é uma coisa extremamente formal, mas o doutor defende que o capacete deve ser só obrigatório para crianças. Essa é a sua posição. Não deve existir esta imposição.
Não, peço que não coloque a questão de forma tão decisiva, não é? Portanto, eu acho que deve ser obrigatório para crianças, não é? Dentro daquele conceito de criança que está estabelecido na lei, digamos, sobre transporte de crianças, ou seja, abaixo de 16 anos. Acima dos 16 anos, não é? Eu não sou capaz de lhe dar opinião, não é? Portanto, porventura, digamos, os benefícios óbvios para a segurança que poderão resultar do uso do capacete, não é? Poderão desincentivar as pessoas de andar de bicicleta ou digamos, tanto num veículo da classe A, não é?
Portanto, consegue-se mais para a persuasão, quer dizer, para uma demonstração dos efeitos positivos,
pois,
e não de uma obrigação.
Acima desse, dos 16 anos.
Acima,
não é?
Claro.
Pois. De facto, seria desejável que as pessoas andassem, não é? Portanto, agora, se o efeito for dissuadir as pessoas, não é? Portanto, de andar, não é? Portanto, eu julgo que o objetivo do projeto de lei do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, não se, digamos, tanto, se eu bem entendi pela introdução, não se limita ao reforço da segurança, corresponde a uma intenção, digamos,
claro,
de promover também o uso da bicicleta. E aí é que poderá contrariar, não é?
Claro.
Agora, para a segurança, não tenho dúvida que reforça.
Mas será que...
Bom, então,
o ainda tinha mais uma questão, Sr. Presidente, hoje está muito...
Sr. Deputada, disse que era a última.
Peço desculpa, já estou a falar
favor,
muito tempo.
Não está,
mas pronto, era a questão da... que também discutimos na anterior... audição, que é o problema que eu pode me ter escapado, e o Sr. ter-se pronunciado sobre isso, e se foi o caso, peço desculpa, mas às vezes é tanta coisa. É o problema de que das vias segregadas ou não para o transporte. Portanto, porque está aqui presente uma ideia de que as bicicletas devem circular nas mesmas vias que os outros.
Que
os outros veículos.
Então, sendo essa a última pergunta, eu gostaria, se fosse possível até, porque já estamos no plano informal quase do diálogo, de introduzir também, e não ajudar, digamos, a disciplinar a questão, de dizer alguma indisciplina, ou seja, perguntar-lhe também se é assim, na circulação mista, se deveríamos ou não, neste tipo, e esta pergunta tanto serve para o Sr. Presidente do MDT como também para a autora do projeto, se deveríamos ou não ter algum cuidado relativamente à formação dos ciclistas. Ou seja, se vamos ter, e vamos, de acordo com este projeto, que pretende ter, colocar na via mais bicicletas, menos automóveis, e vamos ter então a capacidade de circular em vias com as deveríamos ou não pensar, do ponto de vista legislativo, neste projeto, ou até na próxima estratégia, ou na estratégia, que é necessário que os cidadãos tenham, a partir de determinada idade, pelo menos uma capacidade de conduzir que seja formalizada por um exame.
Uma carta de condução.
Por um exame mínimo que lhes permita estar na via com segurança. É uma questão que fica também misturada. Há respostas. Presidente.
Não sei se a senhora deputada tinha acabado. Sim, então. As questões, digamos, tanto que colocaram, não é? Portanto, o Belma aqui a fazer, digamos, tanto. Há umas questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Fome, levam-me aqui, digamos, tanto, procurar pontuar com algum cuidado, digamos, as questões de competência, não é? E enfim, digamos, tanto, em função de paralelos, não é? Portanto, curioso ao longo da minha vida profissional, não é? Portanto, são curiosos, não é? Portanto, eu já tive muitos anos na atividade ligada à Marinha Mercado, não é? Portanto, onde o problema da segurança, digamos, tanto, se colocava, não é? E quando se falava de segurança, não é? Portanto, havia sempre, mas segurança a que nível, não é? Portanto, e quem é que tem competência para? E nessa data? É só para fazer um paralelo que eu não me vou alongar muito. E então, digamos, tanto, ocorria, digamos, tanto, a administração civil, no sentido próprio do termo, não é? Portanto, da Marinha Mercante, ocupava da segurança intrínseca, não é? Relacionada, portanto, com o navio tinha ou não tinha condições de segurança, não é? Portanto, e o tripulante, digamos, tanto, tinha a formação ou não necessária para, digamos, tanto, poder, digamos, tanto, ser um agente de segurança, não é? Portanto, dentro do navio. Agora, quando se falava da circulação, da navegação, era outro órgão da administração que tratava do assunto, não é? Portanto, o chamado ramo militar, não é? Portanto, capitanias e, digamos, tanto, que se chama atualmente sistema de administração marítima. Nós aqui temos precisamente a mesma situação. O IMTT, digamos, tanto, em matéria de segurança rodoviária, não é? Portanto, deve procurar garantir a segurança intrínseca dos veículos, não é? Portanto, e, digamos, tanto, que os condutores, não é? Portanto, tenham, digamos, tanto, instrução e sejam examinados, não é? De forma, digamos, tanto, a garantir que a condução seja feita de forma segura. Quando se entra na circulação, entra, digamos, aí, digamos, tanto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E é essa, digamos, tanto, a questão que pode suscitar, digamos, algum lindo se, digamos, tanto, eu passo a expressão, saio do veículo ou da cabeça dos condutores e entro na estrada, portanto, porque estou, digamos, tanto, a coimar, digamos, tanto, ou seja, a entrada do território, digamos, tanto, de atribuições da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
Mas foi exatamente por essa razão que nós, antes sequer do diploma entrar em plenário para a discussão na generalidade, entendemos que era útil ouvir-vos o IMTT e ouvir-nos a MSN.
Pronto, eu procuro.
São complementares, não é?
Eu procuro responder, mas compreendam que é complementar.
Mas ainda não estamos bem na fase dos contributos formais também, não é?
Bom. Vamos lá, portanto, e o Sr. Deputado Jorge Fão colocou também, digamos, tanto o problema da oportunidade, digamos, tanto de fazer as iniciativas que estão em curso. Vamos lá, o que é que eu diria, digamos, aqui, não é? Portanto, bom, há matérias, digamos, tanto que são da competência exclusiva da Assembleia da República, há umas que são da competência exclusiva do Governo, não é? Portanto, e há matérias, digamos, tanto não têm sequer a dignidade para, digamos, tanto, ser abordadas por um lado ou por outro, não é? Portanto, são coisas que a administração resolve através de regulamentos de nível baixo de aprovação, não é? Portanto, esta matéria, digamos, tanto, embora tenha um nível de especialização elevado, não é? Portanto, e, digamos, tanto, precise de, digamos, um nível de articulação elevado, como para usar a palavra que o Sr. Deputado Jorge Fão colocou, não é? Portanto, porventura, digamos, tanto, pode ter outras sedes, não é? Portanto, que não seja propriamente um projeto de lei, não é? Portanto, eu julgo que a Assembleia da República tem outras fórmulas, não é? Portanto, as moções e as recomendações, não é? Portanto, digamos, tanto, dada, digamos, tanto, esta necessidade de articulação, digamos, tanto, e alguma complexidade do assunto, não é? Porventura, digamos, tanto, acho que ficava bem, digamos, tanto, a saída da Assembleia da República, não é? Portanto, digamos, tanto, uma liberação, digamos, tanto, digamos, um ato deliberativo, não é? Portanto, tendente, digamos, tanto, à promoção da bicicleta, digamos, tanto, e ao reforço da segurança na sua utilização. se é lei ou não, os senhores deputados, portanto, é que têm de saber, não é? Porque, de facto, mal da administração pública se começasse a comentar, a disposição dos senhores deputados para produzir legislação. Porque isso é, digamos, tanto, em última análise, digamos, tanto o poder legislativo nasce aqui, digamos, e a administração não pode, de maneira nenhuma, disputar esse aspecto. Não é? Então, agora, que o assunto é interessante e que pode justificar um ato deliberativo, independentemente de qual seja a sua forma, não é? Portanto, acho que, de facto, isso, digamos, tanto pode ser reconhecido. Não é? Portanto, relativamente, digamos, tanto às questões que a senhora deputada Helena Pinto colocou, não é? Portanto, eu gostava aqui de tornar claro, digamos, tanto um aspecto que é o seguinte. Em matérias como esta, não é? Portanto, em que, como disse, a cultura do uso da bicicleta é reduzida e as condições orográficas são diferenciadas, nós encontramos, efetivamente, zonas do país, não é? Portanto, com cultura da bicicleta, digamos, e do ciclomotor. Não é? É muito engraçado, digamos, tanto, observar, digamos, tanto, nós não temos isso em mapa, mas temos alguns números, não é? Portanto, acerca da concentração das bicicletas, do uso das bicicletas e dos ciclomotores, não é? Portanto, que mostram que há áreas no país, digamos, tanto, onde essa cultura existe, não é? Portanto, enfim, digamos, às vezes a própria cultura industrial vai se perdendo, não é? Portanto,
pois, é
digamos, tanto, quem, digamos, conhecer aquelas zonas próximas da Aveia e da Águia, não é? Portanto, lembrar-se-ão, digamos, tanto, foi ali, digamos, que a bicicleta, não é? Portanto, se desenvolveu muito, e o ciclomotor, não é? Portanto,
enfim,
digamos, tanto, hoje, digamos, tanto, assim, alguma, digamos, tanto, maior afluência, digamos, tanto, material das pessoas levou a não usar tanto, não é? Portanto, e abandonar, mas ainda existe ali, digamos, tanto, e noutras zonas do país, digamos, tanto, uma cultura, digamos, tanto, e um uso relativamente intenso. E, portanto, mesmo que a aplicação, digamos, tanto, de uma ação deliberativa ou de um diploma não seja universal, eu lembro, digamos, tanto, é útil, digamos, tanto, de imediato nessas circunstâncias e pode criar condições, digamos, tanto, para um uso maior da bicicleta em segurança noutras zonas. Depois, digamos, tanto, aqui é uma questão que me deixou assim um pouco aflito, não é? Portanto, quando a senhora deputada me referiu, digamos, tanto, na minha intervenção, a essência de uma atenção entre questões ambientais e de segurança rodoviária, não é? Eu gostava de dizer que não parece que haja, não é? Deixa-me, para mim, também aqui, digamos, tanto, enfim, já aproveitando um bocadinho, passo a expressão, o tempo da antena, como dão, não é? Portanto, falava de um projeto que é caro ao nosso Instituto, que é o projeto de desenvolvimento da ecocondução. A palavra em si, digamos, tanto, ecocondução, no vocabulário, digamos, tanto, corrente, as pessoas associam mais à ecologia, não é? Portanto, agora, digamos, tanto, a verdade, digamos, é que o conceito, digamos, tanto, para usar aquelas expressões publicitárias comuns, não é? Portanto, é um conceito de 3 em 1, não é? Portanto, é de uma condição económica, não é? Portanto, ecologicamente desejável e segura, não é? Portanto, e, digamos, portanto, passa por um conjunto de recomendações, não é? Portanto, que permite, digamos, portanto, extrair 3 benefícios simultaneamente. Portanto, eu não digamos, portanto, me parece, não é? Portanto, que me possa imputar uma afirmação de proteção, digamos, tanto, entre essas questões. Nós estamos interessados, digamos, tanto na conciliação dos 3 conceitos, não é? Portanto, e julgo que, digamos, tanto, nós iniciamos já, colocámos no site uma série de recomendações, portanto, em torno da ecocondução. Vamos procurar organizar um workshop, não é? Portanto, com demonstração, não é? Portanto, e vamos procurar, digamos, tanto, introduzir no currículo do ensino da condução, não é? Precisamente, digamos, tanto, um pequeno manual de digamos, tanto, para o ensino dessa vertente da condução, não é? Portanto, e estamos interessados, digamos, tanto, em que esses aspectos sejam desenvolvidos, não é? Portanto, e que isso possa, digamos, tanto, inclusivamente ajudar também, digamos, a criar condições mais seguras para os ciclistas. E então, no caso da Zona 30, não é? Portanto, eu acho que aí, digamos, há um reforço, digamos, tanto, grande da segurança, ao mesmo tempo que se criam condições para que os ciclistas, não é, portanto, circulem. Portanto, não veja, digamos, na minha afirmação, uma tentativa de estabelecer uma contradição entre os valores da segurança e os valores ambientais, porque eu julgo que, se há zona onde são, de facto, compatibilizáveis, efetivamente é esta que referiu. As questões, digamos, tanto do que seria, digamos, tanto desejável em termos de educação de condutores, não é? Portanto, para que um projeto desta natureza, ou a fim, digamos, tanto, não redundasse, digamos, tanto em insegurança, não é? Portanto, pois é uma questão, de facto, é uma questão, digamos, tanto que tem tido a resposta clássica das campanhas de sensibilização. Não estou convencido que a última alteração do Código da Estrada tenha tido, digamos, tanto a campanha de sensibilização ou de demonstração, é, portanto, que seria exigível, não é? Portanto, mas se houver uma alteração do Código da Estrada, não é? Portanto, esta que o documento do projeto do Bloco de Esquerda, ou, digamos, tanto aquilo que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária preconiza, não é? Portanto, eu julgo que, de facto, será conveniente, digamos, para para esse objetivo, digamos, de sensibilização dos condutores, não é que seja, digamos, tanto algo de mais completo, não é? Portanto, que haja, digamos, inclusivamente algum debate, não é? Destes que a divisão agora consegue, digamos, promover e prender a atenção das pessoas, não é? Portanto, e elementos, digamos, tanto de elementos, digamos, tanto de comportando, digamos, tanto imagens e movimento, não é? Portanto, que sejam capazes, digamos, tanto de despertar, solicitar a atenção das pessoas, digamos, tanto, e digamos, tanto, colocar, digamos, tanto, colocá-los perante, digamos, tanto, a necessidade de adaptar os seus comportamentos. Eu julgo que a própria ecocondução, digamos, tanto, se nós formos bem-sucedidos, não é? Poderá, digamos, tanto, poderá cumprir, digamos, tanto, parcialmente essa função, não é? Portanto, naturalmente, é basicamente um conjunto de conselhos, não é? Portanto, pode ser, digamos, tanto, um conjunto de elementos multimédia, não é? Portanto, que ajudam as pessoas, não é? Portanto, a adaptar os seus comportamentos, não é? Portanto, e, enfim, digamos, tanto, cumulativa ou alternativamente, pode, digamos, tanto, corresponder, digamos, tanto, a procedimentos contra ordenacionais. Né? Hoje as pessoas, digamos, tanto, são, passa a expressão, multadas, né? São objeto de procedimentos contra ordenacionais, têm de pagar uma coima, não é? Portanto, e podem ter uma sanção acessória de inibição de condução. Bom, enfim, digamos, tanto, o colocar às pessoas, portanto, como alternativa, ou determinar mesmo, né? Portanto, a frequência, digamos, tanto, de um módulo de ecocondução, não é? Pode, de facto, ser um elemento interessante, não é? para, digamos, tanto, ajudar a modificar os comportamentos. Não é? Portanto, e eu julgo que respondi às questões que a senhora deputada me colocou. Não fiquei com dúvidas, não é? Portanto, que sobre este problema da redução da velocidade, digamos, tanto nas zonas estadias, não é? E para o problema dos reboques, não é? Portanto, e em relação à questão adicional que o Sr. Deputado Nelson, o Sr. Presidente da Comissão, não é? Portanto, da sua Comissão, deputado Nelson de Baltazar, colocou, não é? Portanto, vamos lá ver, portanto, eu julgo que as questões, não é? Portanto, que estão aqui, digamos, tanto colocadas em termos de posições de marcha, em termos técnicos, não é? Portanto, elas, de uma forma geral, digamos, tanto, estão bem, digamos, tanto colocadas, não é? Portanto, agora, realmente, digamos tanto, se tivermos, digamos tanto, uma coexistência de circulação significativa entre tráfego automóvel e tráfego de ciclistas, não é, portanto, aí, digamos tanto, a necessidade, digamos tanto, de instrução, digamos tanto, dos condutores, não é, portanto, de bicicletas, reforça-se, não é, portanto, isto é uma matéria, digamos tanto, que está em evolução, não é, portanto, no passado, digamos, tanto eram licenças atribuídas pelos municípios, não é? Portanto,
ao veículo.
Agora, ao veículo, não é? Não. Agora há umas licenças, digamos, para a condução de ciclomotores, não é? Portanto, que ainda são atribuídas pelos municípios, mas que a partir de 2010 vai ser obrigatório trocar, digamos, tanto, e os exames têm de mudar de os exames passam a ser feitos noutras condições. Mas, de facto, aqui, porventura, será necessário, digamos, tanto, ter cuidados suplementares.
Muito bem.
Eu lamento se não consegui explicar melhor, mas...
Não, muito bem, eu agradeço.
Creio que é verdade.
Mas era mais... Não, mas é... Não, mas é até na sequência. Há outra coisa que, mais tarde ou mais cedo, do meu ponto de vista, também seremos confrontados com isso, até desta questão que o Nelson colocou. Então, pronto, o Código da Estrada, qualquer dia, tem que fazer parte do ensino. Do ensino básico.
Pois.
Quando isso acontecer, não é? Aliás, eu até podíamos ir mais longe, doutor. Eu, sinceramente, é preciso abordar. Porque não quando se termina o secundário, sair-se lá com a carta de condução?
Sr. Deputado, uma das questões, portanto, que foi, digamos, equacionada no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária foi precisamente, digamos, tanto, digamos, introduzir no currículo do ensino, não é? Portanto, eu julgo que não há, digamos, tanto consenso em torno da ideia, não é? Portanto, por boas e por más razões. A boa razão, digamos, portanto, é que a escola, digamos, portanto, acha que não deve produzir condutores, não é? Portanto, e ainda por cima produzir condutores mais cedo, não é? Porque isso é injetar mais pessoas na circulação, não é? Portanto, eu não digo que sejam mais razões, mas o resultado aparentemente mau, digamos tanto, é que entra mais tarde na cabeça dos jovens, digamos tanto, a matéria relacionada, digamos tanto, com a boa utilização da estrada e dos veículos, não é? Portanto, era bom, digamos tanto, que se atingisse um ponto de equilíbrio, não é? Portanto, e, enfim, digamos, abusando um bocadinho da vossa paciência, não é? Eu diria, digamos, ainda o seguinte, nós temos em Portugal, digamos, tanto, quase 300 mil profissionais de condução, entre motoristas de transportes pesados, não é? Portanto, que são lá, digamos, o maior número, não é? Portanto, seja de mercadorias, seja de passageiros, não é? Portanto, são, digamos, seguramente qualquer coisa como 250 a 300 mil. E depois temos mais 30 mil profissionais de táxis, não é? Portanto, é muita gente, não é? Portanto, para, digamos, tanto, a depender em termos, digamos, tanto, eles atualmente só são sujeitos, digamos, a tirar a carta de condução do tipo de veículo que vão conduzir. Agora, em função de uma diretiva comunitária nova, não é? Portanto, os motoristas profissionais, os senhores deputados que aprovaram recentemente, digamos, a transposição da diretiva, não é? Portanto, vão ser sujeitos a ações de formação profissional suplementares e depois terão, digamos, tanto reciclagens de 5 em 5 anos, não é? Eu julgo que é um bocado delicado, não é? Para um estrado profissional tão extenso não haver, digamos, tanto ao nível do ensino formal, não é? Portanto, não digo que seja o ensino secundário, não é? Portanto, mas, digamos, tanto em alguma das vertentes de ensino, digamos, tanto algo que, digamos, tanto estivesse orientado para a produção de profissionais da condução e do transporte em geral. Porque não é só conduzir, não é? Portanto, há, digamos, outras obrigações, não é? Portanto, e há, digamos, exigências quando se transporta produtos alimentares, não é? Portanto, às vezes as pessoas não têm consciência, não é? E permitem misturas complicadas de produtos que têm depois consequências trágicas, não é? Para a saúde dos consumidores, não é? Portanto, os bens perecíveis, não é? Portanto, que de facto é preciso ter alguma consciência para transportar, não é? Portanto, não, digamos, o fazer de conta, digamos, que o transporte, a temperatura se manteve, não, digamos, é uma coisa condenável, mas há quem não tenha consciência, digamos, dos efeitos disso, não é? Portanto, sobretudo em função de tipo de produtos, matérias perigosas, não é? As pessoas não podem circular com tanta vontade, digamos, tanto em qualquer sítio, não é? Portanto, recordo-me que aqui há uns anos, em Mufores, um veículo, digamos, que transportava um produto altamente volátil, não é? Portanto, era um veículo de enorme dimensão. Passou por baixo da passagem de nível, não é? Portanto, raspou, digamos, tanto o teto da passagem de nível, não é? Portanto, e começou, digamos, tanto a libertar, digamos, tanto emissões gasosas, não é? Portanto, okay, por cima estava a catenar e se porventura tivesse a passar um comboio, não é? Teria sido, digamos, uma coisa desastrosa. E, portanto, só pessoas pouco conscientes, não é? Portanto, destas situações é que, de facto, tanto fazem estas coisas, não é? Portanto, o tirar meramente a carta de condução não chega, não é? Portanto, é preciso realmente mais qualquer coisa para os profissionais, não é? Portanto, este ato não é recente, não é? Portanto, era a minha experiência no Instituto, era uma passagem minha por caminho de ferro que me deixou verdadeiramente arrepiado, não é? Portanto,
muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecemos-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e a forma até como tratou o assunto, porque foi muito para além da chamada competência estrita, o que é realmente importante. Para nós isso é muito importante, porque podemos ficar aqui com ideias e opiniões bem diferenciadas.
Outra vez virá, se calhar para o ano. Desejo-lhe um bom Natal, boas entradas, se calhar só para o ano, boas entradas e um bom Natal.
Bom Natal também para os seus deputados.